Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu clase de conjugación número 18. Bom, a gente está chegando quase na 20, hein? Tamo quase. O que que a gente vai ver hoje nesta clase de conjugación? Vamos a aprender um poquito a respecto del presente del subjuntivo com os verbos irregulares. O que que é aquele presente do subjuntivo? A gente já viu em aula de gramática isso, já viu também conjugação com verbos regulares, mas é aquele de quando você fizer alguma coisa, que eu faça alguma coisa, todas essas suposições aí futuras que possam acontecer. Esse é o nosso subjuntivo. Então a gente vai ver hoje verbos irregulares que têm frases um pouquinho mais longas, mas essas frases eu vou bem rapidinho com você, que o foco aqui não é a gente ver vocabulários, já estão cansados de saber disso, né? É a gente ir direto na conjugação, ok? Então aqui só mais a título de curiosidade para a gente ter um pouco mais de contexto para essas frases, porque o subjuntivo pede isso, né? Fica um pouco vago se a gente tiver frases muito curtinhas. Então, vamos ver o nosso primeiro verbo, que é o verbo querer. A gente já viu várias vezes, né, esse verbinho. Então, a gente tem o nosso exemplo. Cuando yo quiera beber una cerveza, puedo ir al bar. Cuando yo quiera beber una cerveza, puedo ir al bar, ¿no? ¿Me acompañas? Bueno, muy bien. Então, quando eu quiser, aqui a gente tem essa questão do subjuntivo. Então, quando eu quiser, qual que é a primeira irregularidade que a gente tem aqui? A nossa diptongación, certo? O nosso que do querer, ele se torna quie. O ie, aquele ie e ele do meio, vai continuar aqui como sendo a nossa irregularidade aqui do verbo querer. Então, quando eu quiera, quando eu quiser beber uma cerveja, posso ir ao bar. Né? Quando der aquela vontade, né? Bateu aquela vontade de tomar aquela cervejinha, quando yo quiera, puedo ir al bar. Certo? Então, quando yo quiera, quando tu quieras. Quando tu quieras beber una cerveza, puedes ir al bar. Quando tu quieras, quando usted, él, ella, quiera. Certo? Bem facinho aqui, não vai ter muito problema para você conjugar isso aqui comigo. Então, quando usted quiera, quando él quiera, quando ella quiera beber una cerveza, quando nosotros, quando, opa, nosotros, nosotras, queramos. Então, muito cuidado com o nosotros e também com vosotros que a gente já vai ver. Então, quando nosotros queramos, ok? Mais uma vez, quando nosotros queramos beber una cerveza, podemos ir al bar, ok? Queramos. E com vosotros e vosotras, quando vosotros, vosotras, querais, querais, ok? Então, muito cuidado aqui que a gente sempre vai ter aquele ais quando a gente tá falando de verbinhos aí, quando a gente tá falando vosotros, né? Mas, Brenda, ali eu não tô vendo aquela irregularidade, né? Por quê? Quando a gente tá falando de verbos irregulares, é muito comum que o nosotros e o vosotros, eles não sigam aquela irregularidade padrão que a gente tá vendo, que é essa diptongazione aqui, por exemplo. Certo? Já falei isso pra você algumas vezes em outras aulas de conjugação, quando a gente tá vendo verbos irregulares. Então, aqui também não vai ser diferente. Quando nosotros queramos, que não é queramos, quando vosotros querais, e não quierais, ok? Muito cuidado com isso. E por último, como que vai ficar ustedes, ellos, ellas? Quando ustedes, ellos, ellas, quieran. Aqui a gente já volta a ter a nossa irregularidadezinha, o nosso IE aqui do verbo querer. Então, quando ustedes quieran beber una cerveza, quando ellas quieran beber una cerveza, quando ellos quieran beber una cerveza, pueden ir al bar. Muy bien, muy bien. Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo poder. Vamos ver o nosso exemplo. ¿Hay alguna papelera donde yo pueda tirar este cartón? ¿Cartón? ¿Hay alguna papelera donde yo pueda tirar este cartón? Então, vamos ver o que, que é isso, o que, que são essas palavrinhas. Papelera não vai ter nada a ver com papelão, ok? Então, na verdade, é o contrário, né? Então, papelera significa uma lixeira. Então, o lugarzinho para você jogar aqueles papéis, aquelas coisas, é a tal da lixeirinha papelera, certo? Então, há ou tem, né? Que a gente tá falando do verbo haber em pessoal. Há alguma lixeira. Donde yo pueda, onde eu possa jogar este papelão. Jogar. Eu já falei isso para você numa aula de diálogo, se não me engano, talvez, ou na de conjugação, que é a respeito do verbo botar ou tirar. Certo? Quando a gente fala tirar, ele tem vários sentidos, que inclusive eu falei que não é o sentido de você tirar alguma coisa do lugar. Por exemplo, faz muito calor, preciso tirar essa blusa. A gente não usa tirar com esse sentido, a gente usa o quitar-se, certo? Aqui a gente tem o sentido de atirar alguma coisa para fora. Eu não quero mais isso, vou me livrar dessa coisa. Então, foi na nossa aula de conjugação da unidade 13 que a gente viu esse verbinho tirar, que você estava colocando, tirando uma cajonera por causa das carcomas, né? Que era você jogar uma cômoda fora por causa dos cupins. Aqui a gente tem a mesma coisa. Então, o verbo botar ou o verbo tirar, a gente usa para falar jogar alguma coisa fora, certo? Então, botar ou tirar. Tem alguma lixeira onde eu possa. Então, aqui a gente tem o nosso subjuntivo. Onde eu possa. Donde yo pueda. Então, cartón, a gente tem o papelão, né? Um cartón. E daí nós temos donde yo pueda, donde tú puedas. Donde puedas tirar este cartón. ¿Hay alguna papelera donde usted, él, ella pueda? ¿Hay alguna papelera donde usted pueda? ¿Hay alguna papelera donde nosotros, nosotras? Donde nosotros, nosotras podamos. Podamos. Sim, de novo, como a gente tem essa irregularidade do poder virando pué, quando a gente está conjugando para as outras pessoinhas, aqui no nosotros e vosotros a gente não tem isso, como sempre. Então, donde nosotros podamos. Podamos, ok? Lembre de podar alguma coisa, mas muito cuidado para não confundir o significado. Podamos, ok? Donde vosotros e vosotras podáis. Podáis. Donde vosotros, vosotras podáis tirar este cartón. Y por último, donde ustedes, ellos o ellas puedan. Aqui a gente já volta até a nossa irregularidade, certo? Então, donde ustedes puedan, donde ellos puedan, donde ellas puedan tirar este cartón. Muy bien, tranquilo, ¿no? Vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo pedir. Nós temos o exemplo. El camarero, camarero, sugiere. Sugiere a mí que yo pida. Eu vou colocar esse yo aqui entre parênteses. Tudo que está aqui entre parênteses é porque são coisas opcionais. Você tanto pode falar isso como não. Então, deixa eu só terminar o exemplo para te explicar um pouquinho melhor. Que yo pida um pescado. El camarero sugiere que pida um pescado, tirando, né, todas essas partes dos parênteses. Por quê? Quando você sugieres algo a alguém. Por isso que aqui esse primeiro, o camareiro, o garçom, sugiere a mim, ou seja, ele sugiere a alguém, neste caso, a mim, que yo pida. Aqui o pida, ele não precisa, você não precisa usar esse que yo pida. Por quê? Porque essa conjugação do verbo já deixa implícito a pessoa de quem você está falando. Então, não necessariamente você precisa expor esse sujeito, colocar essa pessoa à mostra, certo? Aqui nas outras conjugações vai ter o mesmo sentido. Então, por exemplo, el camarero sugiere a ti que tu pidas um pescado, certo? Aqui já não tem essas duas partezinhas entre parênteses, mas é só para realmente deixar explicadinho para você. Como que funciona isso? Então você simplesmente poderia falar: El camarero sugiere que pidas un pescado. Eu tô aqui falando para você: El camarero sugiere que pidas un pescado. Por que no pides? Certo? Então, normal, a gente tem essa questão do que está entre parênteses que pode ser opcional ou não. Você pode usar ou não, ok? Muito tranquilo. Então, El camarero, o garçom, sugere a quem? A mim, né? Que já fica implícito, que eu peça um peixe. Já no português a gente precisa, né, expor de quem a gente está falando, que eu peça. No espanhol não, né? A gente já viu isso várias vezes em muitos diálogos também. E aqui tem uma coisa muito legal a respeito de pescalo. Se você não lembra, você já viu isso numa aula de gramática com a Pet, provavelmente pescalo é diferente de peixe, pez. A gente tem o pez, que é aquilo que está lá na natureza nadando no mar. Aquilo é o pets. Quando você está se referindo ao animal na natureza, você chama de pets. Quando você está se referindo ao animal, aquilo que você está consumindo como um prato, como uma comida, você chama de pescalo, certo? Ou aquilo que eles vão... uma indústria, por exemplo, que está pescando coisas em quantidades industriais, eles estão pescando pescalo, tá? Então, a gente tem todos esses sentidozinhos, essas coisinhas um pouco diferentes a respeito dessas duas palavrinhas. Então, o pez, ele tá lá na natureza, bonitinho, tranquilo, ninguém tá lidando com ele. O pescalo, a gente já tem uma ação sobre aquilo, sobre esse animal. Ou comendo, ou pescando, ou o que seja, tá bom? Então, só uma diquinha aí de vocabulário. Então, o garçom sugere que eu peça um peixe. El camarero sugiere que yo pida, que tú pidas. Aqui eu vou deixar o sujeito junto, só para ficar mais fácil para você ver como fica essa conjugação. Que tú pidas, que usted, él o ella, como é que vai ficar? Isso aí mesmo, pida. Então, aqui a gente tem essa irregularidade, né? O P do pedir vira pi. Que yo pida, que tú pidas, que usted, él, ella pida un pescado. Y que nosotros pidamos. Ah, Brenda, aqui já não... Não tô vendo, né, que vai ficar a mesma coisa. Aqui vai mudar. Então, aqui também vai mudar. Quando a gente tá falando de verbos irregulares, né? Tem alguns que vão seguir umas coisas, tem uns que não. Nesse caso, o verbinho pedir, quando a gente tá falando de nosotros e vosotros, ele vai mudar o P por pi. Então, que nosotros pidamos um pescado, que vosotros pidáis. Pidáis um pescado, que vosotros pidáis e que ustedes... Que ustedes, ellos, ellas pidan. Certo? Muito tranquilo, né? Então, só pra gente repetir rapidinho. Que yo pida, que tú pidas, que usted pida, que nosotros pidamos, que vosotros pidáis, que ustedes pidan. Tranquilo, não? Vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo traduzir. Para que yo traduzca, necesitaré 2 horas. Para que yo traduzca. Então, você que trabalha como tradutor ou tradutora, eu já trabalhei com isso, então, no mínimo aí umas 2 horas. Para que eu traduza, necessitarei ou precisarei, né? A gente tem essa. Precisarei. A gente tem essas duas palavrinhas, né? Como o significado de necessitar em espanhol, a gente tem tanto necessitar quanto precisar, que são sinônimos, né? Então, necessitarei, precisarei, como está ali na nossa tradução, de 2 horas. Para que yo traduzca. Então, a gente vai ter aquele ZC, que a gente já viu em outros verbos, né? Por exemplo, yo conozco a alguien, certo? Aqui a gente vai ter isso também. Para que yo traduzca. Então, para que yo traduzca, para que tu traduzcas, para que tu traduzcas. Muito cuidado com a pronúncia dessa irregularidade aqui, uscas. É mesmo como se fosse um uscas, ok? Então, para que usted, él ou ella traduzca, não? Para que usted traduzca, para que nosotros, nosotras traduzcamos, para que nosotros traduzcamos e para que vosotras traduzcais. Aqui já fica mais intuitivo, né? Tem esse ais sempre do vosotros que a gente está falando. Para que vosotros traduzcais, necessitareis 2 horas. Muito cuidado aqui com o que a gente tem no verbo seguinte, né? Que a gente está falando no futuro ali. Então, necessitaremos, necessitareis 2 horas. E por último, para que ustedes traduzcan. Para que ustedes traduzcan, ustedes, ellos, ellas, não? Ellos, ellas traduzcan, necessitarán 2 horas. Necessitarán 2 horas. Muy bien, tranquilo, não? Então vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo destruir. Às vezes você tem uma coisa que te deixou tão irritado, vem, você comprou um negócio, e daí você tem que montar aquela coisa, e aquilo você não consegue montar de jeito nenhum, aí você pegou raiva, já pegou um ranço daquele negócio, você fala, nossa, yo seré feliz quando destruía essa porqueria. Muito boa essa palavra. Então, yo seré feliz quando destruía essa porqueria. Eu serei Eu serei feliz quando destruir essa porcaria. Certo? Então, às vezes tem uma coisa aí que você já tá de saco cheio de ver aquele negócio e falar, não quero mais. Vou destruir essa porcaria, não aguento mais ver isso aqui. Então, eu serei feliz quando destruir essa porcaria. Tu serás, de novo aqui, eu só vou colocar junto porque a gente tem dois verbos, né? Tu serás feliz quando destruias. Independente da maneira com que você pronuncia esse Y, né? Com a vogal, destruias, né? Não tem problema nenhum. Essa porqueria. Usted, él, ella será feliz quando destruya. Certo? Usted será feliz quando destruya. E nosotros? Nosotras seremos felizes. Muito cuidado com o jeito que a gente escreve a palavra felizes, né? Felizes com C. Quando destruíamos essa porqueria. Já nos basta. Daí nós temos o vosotros e vosotras sereis. Sereis felizes quando destruíais. Mais uma vez, quando destruíais essa porqueria. E por último, ustedes, ellos e ellas serão felizes quando destruyan. Quando destruyan. Então, aqui nesse verbo destruir, a gente vai ter esse Y ali no meio como a nossa irregularidade, ok? Tranquilo, né? Yo seré feliz cuando destruya. Tú serás feliz cuando destruyas. Usted será feliz cuando destruya. Nosotros seremos felices cuando destruyamos. Vosotros seréis felices cuando destruyáis. Ustedes, ellos, ellas serán felices cuando destruyan. Tranquilo. Então vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo tener. Tener. Les hace gracia que yo tenga miedo a las mariposas. Você tem medo de alguma coisa? Eu tenho medo de altura. Morro de medo de altura e tenho medo de sapo. O que é uma coisa bem estranha. Mas o nosso exemplo aqui é: os meus amigos acham engraçado, então les hace gracia que. Quando alguma coisa faz graça para alguém, significa que aquela pessoa acha aquilo engraçado. Então, no espanhol, a gente tem hacer gracia, certo? É, quer dizer que aquilo causa um sentimento de graça na pessoa, de achar engraçado aquilo. Então, no espanhol, é muito comum a gente usar esse tipo de estrutura. Les hace gracia. Que yo tenga miedo, que eu tenha medo de borboletas. Borboletas. Então, muito cuidado aqui, que yo tenga miedo, miedo não de, miedo a las mariposas, certo? Então, muito cuidado com essa muleta, que é a nossa preposição, que a gente está usando depois da palavrinha medo. Então, yo tenga miedo a las mariposas. Meus amigos acham engraçado que eu tenha medo de borboleta. Les hace gracia que tú tengas miedo a las mariposas. Que usted, él, ella, tenga miedo a las mariposas, ¿no? Que nosotras, tengamos miedo a las mariposas. Que vosotras, tengáis miedo a las mariposas. Bem tranquilo, né? Esse ais do vosotros já tá bem aí na tua cabeça. Eu espero. E que ustedes, ellos, ellas, tengan miedo a las mariposas. Tranquilo, ¿no? Então, vamos só repetir rapidinho. Que yo tenga, que tú tengas, que usted tenga, que nosotros tengamos, que vosotros tengáis, que ustedes tengan. Tranquilo, ¿no? Então, vamos para o nosso próximo verbo, que é o verbo salir. Puede que yo salga hoy por la noche. Puede que yo salga hoy por la noche. Pode ser que eu saia hoje à noite, certo? Então, puede, esse puede sozinho, ele dá esse sentido de pode ser que algo aconteça. Puede que yo viaje em 2 semanas. Pode ser que eu viaje em 2 semanas, certo? Então, quando você quer dar esse sentido de pode ser que alguma coisa aconteça, você pode simplesmente usar a palavrinha puede. Puede que algo pase. Pode ser que alguma coisa aconteça. Muito bem? Então, pode ser que eu saia hoje à noite. Puede que tú salgas. Puede que tú salgas hoy por la noche. Puede que usted, él, ella salga hoy por la noche. Vai lembrando de pausar comigo quando for necessário para você repetir a frase inteira comigo, tá bom? Então, puede que nosotros, opa, que nosotros, nosotras salgamos. Salgamos, ¿no? Puede que nosotros salgamos hoy por la noche. Puede que vosotros, vosotras salgáis hoy por la noche. Puede que vosotros salgáis hoy por la noche. Y puede que ustedes, ellos, ellas salgan hoy por la noche. Puede que ustedes salgan hoy por la noche. Tranquilo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos para nuestro próximo verbo, que es el verbo ser. Nadie cree que yo sea una persona ahorradora. Nossa, o que, que é isso, né? Vamos ver o que, que são essas palavras. Então, pode ser que esse seja o seu caso, talvez seja o meu um pouco. Nadie cree. O que, que é esse nadie? Diferente do nada, que a gente tem o nadie, significa ninguém, né? Então, ninguém acredita, cree, nadie cree que eu seja uma pessoa econômica. A gente já viu essa palavrinha, ahorrar, que é o verbo que significa juntar dinheiro, né? Quando a gente está falando de dinheiro, a gente sempre fala nesse verbo ahorrar. Quando você quer falar, putz, eu preciso juntar dinheiro, quero viajar. Necesito ahorrar plata, ou guita, ou dinheiro, lo que sea, porque quiero viajar, ¿no? Entonces, necesito ahorrar plata. Muito cuidado com essa tradução, repete comigo. A-O-R-A-R. Ahorrar. É como se você estivesse falando a o a o rar, ok? Ahorrar. Você esquece esse som do H que você já viu também com a Pet, que o H ele não vai ter som nenhum ali nesse caso, a não ser que você tenha um CH, certo? Ninguém acredita que eu seja uma pessoa econômica. Ninguém realmente acredita que eu seja uma pessoa econômica. Então, nadie cree que yo sea, que tu seas, opa, que tú seas una persona ahorradora. Que usted, él, ella, sea una persona ahorradora. Nadie cree que nosotros o nosotras, ¿cómo que va a ser? Seamos, ¿no? Nadie cree que nosotros seamos personas ahorradoras. ¿Y con vosotros? Nadie cree que vosotros, vosotras, seáis personas ahorradoras. Nadie cree. ¿Por qué será? Y nadie cree que ustedes, ellos o ellas sean personas ahorradoras. Muy bien, ¿no? Tranquilo, entonces. Que yo sea, que tú seas, que usted sea, que nosotros seamos, que vosotros seáis, que ustedes sean. Muy bien. Vamos para o nosso penúltimo verbo, que é o verbo estar. Também muito importante. Quando, aqui de novo a gente tem a pessoinha entre parênteses porque ela é opcional. Você não precisa falar ela quando tá aí falando numa conversa com o nativo, ou que seja, eles vão entender porque a conjugação já traz isso implícito, tá? É diferente do português. Quando yo esté de vacaciones, dormiré hasta tarde. Uau, muito real isso aqui, hein? Quem gosta de dormir? Eu adoro dormir. Então, quando yo esté de vacaciones, quando eu estiver de férias, o que, que eu vou fazer? Dormirei até tarde. Mas até 2:30 da tarde, né? Eu vou ficar lá loucamente dormindo, como se não houvesse amanhã. Então, quando yo esté de vacaciones, dormiré hasta tarde. Contanto que eu não viaje, né? Se eu estiver passando em casa as minhas férias, então dormirei bastante. Mas a gente tem esse yo aí bem implícito, porque você, no português você tem que falar, né? Fica meio vago você falar, quando estiver de férias, dormirei até tarde. A gente geralmente coloca a pessoa ali na frase. Então, quando yo esté de vacaciones, quando tu esté de vacaciones, quando usted, él, ella esté de vacaciones. Então, quando usted, él, ella esté de vacaciones, cuando nosotros, nosotras, estemos, estemos de vacaciones. Aqui eu tô fazendo essa inspirada só pra você lembrar que ela existe e ela é linda e eu adoro fazer essa pronúncia, que é muito legal. Então, quando nós estemos de vacaciones, dormiremos hasta tarde, ¿no? E quando vosotras estéis, muito cuidado para esse eis, que não é eis, ok? Muito diferente aqui do que a gente tinha antes, que geralmente o vosotros ele vinha com ais no final. Aqui a gente tá falando eis, ok? Quando vosotras estéis de vacaciones, dormireis hasta tarde. E por último, quando ustedes, ellos, ellas estén, muito cuidado com essa pronúncia. Vamos de novo, mais uma vez. Olha aqui pra mim. Estén ou estén. Então, quando ustedes, ellos, ellas estén, quando ustedes, ellos, ellas estén de vacaciones, dormirán hasta tarde, ¿no? E tu, quando tu estés de vacaciones, ¿qué vas a hacer? Dime aqui abaixo. E daí vamos para o nosso último verbo, que é o verbo ir. Que nós temos o nosso exemplo. Yo consultaré mi correo electrónico cuando vaya a la oficina. Não sei se a caixa de e-mail de vocês fica sempre lotada, mas muito cuidado aqui com a palavra quando a gente fala e-mail. E-mail em espanhol é correo. A gente não tá falando do correio das cartinhas que estão chegando, tá? A gente tá falando de correo. Correo eletrônico. A gente tá falando de e-mail, ok? Então, eu consultarei meu e-mail quando for ao escritório. Quando eu vá ao escritório, não, né? Quando eu for ao escritório. Então, muito cuidado aqui com essa maneira do verbo ir quando a gente está falando em espanhol. Yo consultaré mi correo electrónico cuando vaya a la oficina, que a gente até teria esse yo entre parênteses, que eu até vou colocar aqui para ficar mais fácil para você identificar quando yo vaya, certo? Vaya. Então, yo consultaré mi correo cuando yo vaya, tu consultarás. Vou deixar os dois verbos aqui. Tu consultarás tu correo eletrônico quando tu vayas, certo? Tu consultarás tu correo eletrônico quando tu vayas a la oficina. Usted, él, ella consultará su correo eletrónico cuando vaya. Aqui eu já não vou colocar, né, para não ficar muito grande. Então, usted, él, ella consultará su correo eletrónico cuando vaya a la oficina. E con nosotros. Nosotras consultaremos quando vayamos. Você já viu essa palavrinha comigo numa aula de conjugação antes, que eu até falei para não confundir e falar baianos, certo? Quando vayamos, com M, ok? Então, nosotros consultaremos nuestro correo electrónico quando vayamos a la oficina. E com vosotras consultareis vuestro correo electrónico quando vayáis a la oficina. Só mais uma vez essa, repete aqui comigo. Vosotros consultareis vuestro correo electrónico cuando vayáis a la oficina. Muito cuidado com a ênfase dessa palavra, que a gente tem um acento no A. Então, vayáis a la oficina. E por último, ustedes, ellos, ellas consultarán su correo electrónico cuando vayan a la oficina. Tranquilo, não? Vai pausando comigo se for necessário para repetir essas frases, que essa aqui principalmente ela é um pouco mais cheia de verbos e pronomes aqui para a gente conjugar e fazer concordada numa frase só. E é isso aí. Então, tranquilo, né? Verbinhos irregulares, já sabe. Muita prática e principalmente fazer a sua prática lá no Memorization Hack, ok? Então, enhorabuena, te felicito, has llegado al final de otra clase de conjugación. Nos vemos entonces en la próxima unidad en nuestra clase de diálogo. Entonces, no te olvides de hacer tu práctica en Memorization Hack todos los días. Ya pon tus cartas arriba. Es muy importante, principalmente con este tipo de tema, como el subjuntivo y verbos irregulares que ustedes tengan este hábito de estar siempre haciendo las prácticas, ¿ya? Un super beso y nos vemos entonces en nuestra clase de diálogo. ¡Hasta luego!